Como tratar a dor do paciente que chega com infarto de ventrículo direito? E cefaleia tensional, quais as melhores medicações, o que fazer, o que não fazer? Será que entra fazer antihipertensivo para o paciente que chega com cefaleia tensional? Cefaleia, hipertensão, tem alguma coisa a ver? E mais, vamos falar, vou falar um pouquinho, contar como é que foi minha experiência da Marinha, recebi várias perguntas a respeito disso. Aquele paciente que chega com insuficiência cardíaca, perfil B, quer dizer, pode chegar um pouquinho hipertenso e que está com uma boa perfusão, mas que está com gesto, cheio de líquido, como conduzir esses casos? E mais, para finalizar com chave de ouro, como fazer tratamento de cólica nefrética no pronto atendimento? Usa buscopan, não usa, pode, não pode, é contraindicado? Além disso, o que mais que a gente pode lançar mão? Esse é o podcast Médico na Prática, começando agora, episódio número 19. Se você está chegando agora, tem outros episódios, na verdade, 18 episódios anteriores nas principais plataformas de streaming de podcast. Se você está ouvindo pelo podcast, você já está bem encaminhado. Anota aí, marca as notificações, aliás, se inscreve para você sempre ser notificado quando eu publicar um novo podcast. Quem está chegando pelo YouTube, quem está chegando pelo Instagram, aproveita que também tem em todas as plataformas para estar seguindo em todos os locais, que assim sempre você vai ser notificado quando tiver um vídeo novo. Vamos lá. Primeira pergunta, como aliviar a dor do IAM de ventrículo direito? Esse é um assunto recorrente, sempre recebo perguntas a respeito disso, muita gente aflita com isso, meu Deus, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, o que, que eu vou fazer no infarto de ventrículo direito? Porque essa é a preocupação, é estar de frente lá com o paciente urrando de dor, com sudorese, está lá completamente desconfortável com aquela dor no peito, e eu não posso fazer morfina, não posso fazer nitrato, não posso fazer beta-bloqueador, e aí, não vou fazer nada? Vai fazer muita coisa. O que, que a gente precisa entender primeiro? De todos os tipos de infarto, sem dúvida alguma, o infarto de ventrículo direito, que é o mais temido, é o menos frequente. A gente acaba tendo essa impressão, nossa, infarto de ventrículo direito vai estar lá, vai chegar só infarto de ventrículo direito. Não, é a minoria. A maioria é IAM sem supra, depois IAM com supra, que não infarto de VD, e por último, cerca de 2% de todos os pacientes é que vão apresentar infarto de ventrículo direito. Então, essa preocupação exagerada, precisa ter essa preocupação? Sim, mas não de forma exagerada. Mas agora sim, por que é que eu não posso fazer essas medicações no infarto de ventrículo direito? O nosso coração, ele funciona como um elástico. Imagina o coração exatamente como uma tira de elástico, em que a gente puxa esse elástico, ele volta com uma força. Se eu puxo um elástico com mais força ainda, ele vai voltar com mais força. Em outras palavras, eu estou explicando aqui o que é o mecanismo de Frank Starling. É exatamente esse raciocínio que a gente tem que ter do coração. O inotropismo, essa capacidade que ele tem de contração, é como se a gente olhasse para o coração, como se a gente estivesse vendo um elástico. Quando eu vejo um elástico, eu sei que ali tem um poder de energia, que se eu puxo, eu sei que ele vai voltar. Isso é o inotropismo, é quando eu olho e falo, olha, ele tem essa capacidade de contração. E conforme quanto mais forte eu puxo, mais forte é a força que ele vai trazer. É a mesma do coração e isso é o mecanismo de Frank Starling. Então, quando você entende isso, que o coração tem esse mecanismo e que a gente puxa, ele volta com uma força. Se eu puxo com mais força, ele vai voltar ainda mais com força. Agora, você imagina o seguinte, se eu pego esse mesmo elástico, pego um isqueiro e queimo algumas fibras desse elástico, simplesmente elas vão derreter. Então, imagina um elástico em que eu passo um isqueiro em algumas fibras, vai ficar derretido naquelas partes. Automaticamente, você olhando para esse elástico, você vai falar, puxa vida, ele não tem a mesma força mais. E não tem. Se eu queimei algumas fibras desse elástico, ele realmente não tem a mesma força. E aí, olha que interessante. Se eu pego um elástico que está inteiro e eu puxo esse tanto, quando eu solto, ele volta com uma força. Vamos colocar um número para ficar fácil de visualizar. Ele volta com uma força 10. Então, eu puxei e ele volta com essa força 10. Agora, pega esse mesmo elástico queimado. Se eu puxo ele do mesmo tanto que anteriormente, ele vai voltar com a força 10? Não, ele está queimado, as fibras não vão ajudar. E se eu queimei metade, vai voltar 5. Mas espera aí, eu preciso da força 10. O que, que eu vou fazer para esse elástico queimado chegar na força 10? Eu vou ter que puxar mais. Então olha que interessante esse raciocínio. Se o elástico está normal, eu puxo um tanto. Para a mesma força que eu preciso do elástico. Se o elástico está queimado, eu vou ter que puxar muito mais para ele dar a mesma força. E isso acontece no coração. Quando o ventrículo direito é acometido, metade ou uma parte dos miocárdios morrem ou ficam atordoados por conta daquela isquemia. Foi lá, ocluiu a coronária direita, não está nutrindo adequadamente aquele ventrículo direito. Por conta disso, ou vai morrer já uma parte do miocárdio ou vão ficar atordoados. Se eles estão atordoados, eles não vão ajudar. Então, aquele ventrículo direito vai funcionar como um elástico queimado. Peraí, se ele está com essas fibras desse jeito, ele não vai ajudar a bombear o sangue adequadamente. E aí, olha que loucura. Esse ventrículo direito, subitamente, não consegue mais, não tem a mesma força. E aí, imagina, chegando 1 litro de sangue nesse ventrículo direito, ele manda 1 litro de sangue para o pulmão, volta para o lado esquerdo do coração e o ventrículo esquerdo bombeia 1 litro para o corpo. Volta 1 litro e assim por diante, porque é uma bomba exatamente funcionando dessa maneira. O coração recebe 1 litro, ele bombeia 1 litro. Recebe 1 litro, ele bombeia 1 litro. Agora você imagina esse ventrículo direito, que está atordoado, que está com miocárdio ruim por conta de um IAM de VD, em que ele não consegue mais bombear 1 litro para o pulmão. Ele vai bombear 500 ml, metade. E se ele está bombeando metade para o pulmão, peraí, vai chegar metade no lado esquerdo do coração, no ventrículo esquerdo. Com isso, ele vai bombear menos sangue. Traduzindo, queda do débito cardíaco. E aí, olha que loucura. Se está bombeando só 500, não tem como voltar 1 litro mais. E vai voltar só 500. Mas espera aí, esse ventrículo direito é o elástico queimado. Eu deveria estar fazendo ao contrário. Eu deveria estar puxando mais, estendendo mais esse ventrículo direito para ele poder trabalhar com a mesma força. Mas eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando o elástico queimado e estou puxando menos. Então ele vai ter menos força ainda. Por quê? Está voltando menos sangue. Lembra? Está voltando só 500, não está voltando 1 litro mais. Puxa vida, se eu vou puxar menos esse elástico, se eu vou distender menos esse ventrículo direito, ele não vai conseguir mandar nem mais esses 500, ele vai mandar 400. E assim por diante, olha a bola de neve que vira. Porque se ele manda 400 ml, vai chegar do lado esquerdo do coração 400 ml. Débito cardíaco caindo novamente, mandando só 400. Vai voltar 400, esse ventrículo direito, que é o elástico queimado, não consegue mais mandar os 400. E sim 300, 200, 100, e vai gradativamente caindo o débito cardíaco e esse paciente chega em franca insuficiência cardíaca, em franco choque cardiogênico. Então agora você já entende que é um baita problemão que pode acontecer no infarto de ventrículo direito, porque ele não conseguindo mandar o sangue adequadamente, eu vou diminuir o débito cardíaco, automaticamente vou diminuir o retorno venoso. E isso vai virar uma bola de neve. Pensando nisso, eu não posso fazer medicações em que eu atrapalho a volta desse sangue. Ao contrário, eu preciso fazer voltar mais sangue. Eu preciso restabelecer o fluxo para aquele ventrículo direito. Eu preciso distender aquele elástico queimado, aquele ventrículo direito com células atordoadas. Eu tenho que distender mais. Por isso que esses pacientes que chegam com infarto de ventrículo direito, instabilidade hemodinâmica, hipotenso, má perfusão, o que a gente vai fazer para eles? Soro fisiológico. Essa é a loucura, falar, caramba, mas está tendo insuficiência cardíaca à direita, eu vou chegar dando soro? Sim, porque é disso que o ventrículo direito está precisando, ele está precisando de estímulo, está precisando de fazer voltar mais sangue, voltar mais volume, porque é o elástico queimado que eu tenho que fazer mais força, é claro que eu não posso exagerar, se eu jogar muito soro nesse paciente, eu vou encharcar esse ventrículo direito, não vai dar conta, mas geralmente o ventrículo direito, ele tolera volume, ele não tolera pressão, mas volume ele tolera, então é isso que eu faço, ele chegou, eu faço soro, de cara. Chegou, está chocado, faço lá, as derivações inferiores estão supradas, faço V3R, V4R, confirmo infarto de ventrículo direito. O que a gente faz para o paciente? Primeira coisa, antes de pensar em qualquer outra coisa, soro, 250 a 500 ml, vou tateando, vou fazendo um pouquinho, reavaliando, faço mais um pouco, reavalio. Uma característica interessantíssima de falência do lado direito, uma grande característica, o paciente vai chegar com turgência jugular, mais pulmãozinho limpo. Isso é característico de falência à direita. Infarto de ventrículo direito é uma grande característica. Chega lá, turgência jugular, paciente chocado, mas ausculta pulmonar completamente limpa. Por quê? Porque o sangue está represado antes de chegar no pulmão. O ventrículo direito é que manda sangue para o pulmão. Se ele não está conseguindo mandar, ele não vai encharcar o pulmão, então vai ficar limpo. Chegou, soro, pronto. E agora de medicações para dor, se o paciente está com dor. Posso fazer morfina? Posso fazer nitrato e beta-bloqueador? Agora você entende. Se eu fizer nitrato, o que o nitrato faz? Dilatação. Faz veno, vaso, dilatação. Vai fazer voltar mais sangue? Não. Vai fazer voltar ainda menos. Então, eu posso fazer nitrato? Não. E na atualidade, o entendimento que a gente precisa ter hoje, que é o que a gente sabe, os estudos trouxeram, o nitrato não muda a mortalidade no IAM. Olha que coisa importante. Se eu fizer nitrato ou não fizer nitrato para o paciente, nos estudos, não mostrou benefício de ganho de sobrevida. É claro que fazendo nitrato para o IAM, que não é de VD, se eu fizer nitrato, eu alivio a dor do paciente. Isso é muito bom, sem dúvida alguma. Poxa, tirar aquele estímulo adrenérgico da dor, aquele desconforto, sem dúvida alguma. Mas você precisa entender isso. O nitrato, ele não muda a sobrevida. Você não melhora a condição do paciente fazendo nitrato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu fizer nitrato e vaso dilatar, vai voltar menos sangue para o ventrículo direito, que é o elástico queimado. É isso que a gente quer? É isso que a gente tem que fazer para o bem do paciente? Não. Adianta eu, mas eu não vou deixar ele com dor, vou fazer o nitrato, legal, e o paciente morrer? Não adianta, infelizmente não adianta. Então não vou fazer nitrato, que é a primeira linha de tratamento para dor no IAM. Segunda linha de tratamento para dor no IAM, beta-bloqueador. Poxa, o paciente está hipotenso. Infarto de ventrículo direito, tomar muito cuidado com bloqueio atrioventricular, porque isso acontece com certa frequência, o paciente pode fazer um BAVT, inclusive, e vai ficar hipotenso, vai ficar bradicárdico, tomar muito cuidado. E em beta-bloqueador, não fazer nesse tipo de situação, porque o beta-bloqueador ele vai diminuir ainda mais a força do elástico. Ó, pega o elástico que está queimado e eu coloco ele no freezer, geladão, que ele vai ficar tudo ruim para distender. É isso que a gente vai fazer com o beta-bloqueador. Vai impedir ainda, vai dificultar ainda mais a força de contração desse elástico. Não pode fazer beta-bloqueador para paciente com infarto de ventrículo direito. E por último, morfina. Morfina também faz vasodilatação. Então pode agravar e pode desencadear uma hipotensão severa do paciente que a gente não vai conseguir controlar e vai perder o paciente vai morrer. Então não devo fazer nenhuma dessas três medidas no infarto de ventrículo direito. Mas espera aí, o paciente está lá com dor, o que ele precisa? Duas coisas. Infarto de ventrículo direito, quer dizer, ele tem um supra, então eu tenho que tratar ou com fibrinolítico ou abrindo essa artéria, fazendo cateterismo, abrindo, fazendo intervenção coronariana percutânea e abrindo a coronária direita. É isso que vai aliviar a dor dele. Então eu vou fazer as medidas iniciais, posso fazer o AS, devo fazer o AS. Se estiver saturando mal, faço o oxigênio para esse paciente. E aí o próximo passo é fazer isso aqui, ó, ou fibrinólise ou cateterismo. Na hora que chegou o paciente, ele tem condições de em até 120 minutos, está fazendo cateterismo? Não. Então, vou partir para a fibrinólise. Esse é o grande ponto. Mas ele está com dor. Está com dor, tem que abrir a artéria. Não tem medicações para serem feitas. A medicina não existe até esse presente momento qualquer medicação que substitua essas três que eu falei para esse tipo de situação. Não existe. É isso que você tem que aceitar. Não existe. E para isso, para esse paciente ficar sem dor, eu preciso simplesmente abrir a coronária dele. Então eu vou correr atrás, ou para fazer o cateterismo em até 120 minutos, idealmente 90 minutos, uma hora e meia, mas podendo até 2 horas ainda estar dentro do padrão, e se não tiver, parto para fibrinólise. Vou fazer fibrinólise ali no pronto atendimento mesmo. Lembrando que se eu for fazer a fibrinólise, não esquecer de associar o segundo antiagregante plaquetário, clopidogrel, fazendo a dose de ataque, 300 mg, entro com fibrinolítico, alteplase, tenecteplase ou estreptoquinase, de preferência tenecteplase e alteplase, que são mais eficientes. O tenecteplase é perfeito, que você faz ele em bolos, muito mais fácil. O alteplase tem que ajustar, faz uma dose inicial em bolos, 30 mg, depois vai fazer uma dose lá de 50 mg, desculpa, faz 15 mg em bolos, depois 50 mg no primeiro 30 minutos, para depois mais 30 mg. Ele é chato para fazer, ele é chato. O alteplase lá, você pega, é chato. O tenecteplase não, você faz direto, é muito melhor para o paciente. E aí, então, fazer o AS você já fez, associar o clopidogrel, fazer o fibrinolítico e não esquecer de fazer enoxaparina. 30 mg em bolos e depois 1 mg por quilo subcutâneo. É isso que vai melhorar a dor do paciente. Tô lá, fiz o fibrinolítico, melhorou a dor. Maravilha, faz um eletrocardiograma. Geralmente a gente considera um resultado positivo, diminuição do supra em 50%. Se tiver, poxa, melhorou o sintoma e melhorou o eletrocardiograma, acabou, você salvou esse paciente. Agora, fiz o fibrinolítico, paciente mantém dor, tá ainda com dor refratária, tá com eletro suprado, tá com supra grande, não resolveu, esse paciente mais do que nunca não vai fazer morfina, não vai fazer nitrato, não vai fazer beta-bloqueador. Você vai correr atrás para ele ir para o cateterismo. E aí não importa quanto tempo você vai conseguir isso, mas você vai precisar, porque você já fez o fibrinolítico, não resolveu. Ele precisa do cateterismo ir lá e abrir, é isso que vai aliviar a dor desse paciente, tá? Então, de uma vez por todas, infarto de VD, não faça essas três medicações, corra atrás para abrir essa coronária do paciente, que assim vai melhorar a dor da melhor maneira possível, trazendo realmente benefício para esse paciente. Paciente com sinusite aguda fez uso de amox com clavulanato por 14 dias. Não teve melhora. O que fazer? Olha que interessante sobre isso, né? Rinossinusite é um dos temas relacionados com as famosas IVAs, infecções das vias aéreas superiores, em que classicamente a gente divide em três: rinossinusites, faringoamidalites e otite média aguda, e além disso tem as gripes e os resfriados. E agora, se a gente puxar um apêndice, mais ainda COVID também. Graças a Deus, a agressividade do COVID tem diminuído e tem evoluído geralmente como uma síndrome gripal. Mas então, classicamente, são esses cinco: gripe, resfriado, rinossinusite, faringoamidalite, otite média aguda. Como a gente trata a rinossinusite? Primeira coisa que você precisa entender: o que é uma rinossinusite e quais as causas de uma rinossinusite. Para começo de conversa, tem que entender isso. Porque se você não entende, a tendência é, chegou lá, falou em sinusite, antibiótico. E não é esse o tratamento de sinusite, não é antibiótico. Então, quando eu recebo uma pergunta dessa, que usou 14 dias e não melhorou, penso em duas coisas. Primeiro, será que tem indicação de antibiótico? Esse é o primeiro ponto. Segundo, deve estar com alguma complicação, porque se usou 14 dias, o problema não deve ser o antibiótico em si. Mas eu vou chegar lá. O que a gente precisa raciocinar sobre rinossinusites? Primeiro dado que você tem que pôr na cabeça e pensar muito quando estiver de frente com o paciente com rinossinusite. 98% das rinossinusites são virais. Esse é um dado que você não deve esquecer jamais na sua cabeça. Quer dizer, a maioria esmagadora das sinusites é viral. Adianta passar antibiótico para vírus? Não. Você está ajudando o paciente? Não. Pior. Você está fazendo um uso indiscriminado de antibiótico. E é o que a gente vê nas maiorias das rinossinusites, o uso indiscriminado de antibiótico. Chegou, fez o diagnóstico de sinusite, é igual a ganhar antibiótico. Não é por aí o tratamento. Quer dizer que você não está entendendo exatamente o que é uma rinossinusite, quais os agentes envolvidos. Os agentes virais são disparadamente os mais frequentes. E aí esses vírus, geralmente, acometem a mucosa das vias respiratórias, fazendo com que ela produza mais secreção, mais líquido. Esse é o grande ponto. Esses vírus, adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, o próprio Coxsack também pode fazer isso, esses vírus colonizam a via respiratória e atrapalha o mecanismo de funcionamento normal das nossas vias respiratórias de proteção. Se você entender que a nossa via respiratória é um grande mecanismo de proteção para os nossos pulmões, você começa a ter uma dimensão dessa situação. Por quê? A todo instante a gente está mandando o ar lá para dentro do pulmão, é óbvio, para a respiração. Mas isso torna o nosso organismo um ponto de fragilidade, um ponto suscetível a infecções. Por quê? Se eu estou entrando em contato com o meio externo a toda a respiração, quer dizer que eu posso aspirar vírus, bactérias, fungos e por aí vai. A todo momento, sim, só que o organismo sabe disso. Essa que é a grande questão. Ele sabe que isso é uma exposição que deixa um ponto de fragilidade. Então, para isso, desde aqui, ó, da entradinha das narinas com as fímbrias, desde aqui até chegar no pulmão, tem uma série de mecanismos de defesa quanto a isso. Aqui, os próprios fibrícias, os pelos já impedindo a entrada de partículas grandes. Quando entra o nosso osso etimoide, ele tem as conchas nasais para fazer o turbilhonamento do ar, por isso que o ideal é sempre a gente respirar pelo nariz, por isso que o nosso organismo ele é condicionado para respiração nasal e não bucal, porque é esse o objetivo, ele quer que o ar entre por aqui, porque a hora que ele entra, primeira coisa, ele já vai umidificar esse ar, vai fazer o turbilhonamento passando pelas conchas nasais, para se tiver partículas ali, essas partículas já grudarem na mucosa, nem deixando descer lá para o pulmão. Então, o ar entra, já vai fazendo esse turbilhonamento, jogando as partículas grandes para grudar todo na mucosa, e assim o organismo, além de ter essa mucosa, de ter essa proteção, o organismo produz secreção ali dentro, a própria mucosa produz o muco, que é justamente para grudar essas partículas, para que as células ciliadas limpem isso constantemente. Olha um adendo aqui, né? Paciente tabagista, as células ciliadas desse paciente é paralisada até cronicamente serem destruídas. Por isso que esse indivíduo aumenta a quantidade de secreção, porque ele não consegue depurar. O organismo fica produzindo ali o muco, fica produzindo o que vira catarro, né? Fica produzindo ali a expectoração e não depura, porque as células ciliadas estão paralisadas. Por isso que ele aumenta a chance de infecções. Mas, ó, Então, com isso, as células ciliadas, tanto da parte nasal, jogam para a orofaringe, quanto da traqueia, joga para você deglutir. Joga para cima para poder deglutir aquele muco com partículas que tiverem ali dentro. Então, você precisa entender essa dinâmica, que isso acontece tanto aqui nos seios nasais, quanto nos famosos seios paranasais, que são os buraquinhos que tem aqui, ó, seio maxilar, seio frontal, seio etmoidal lá para dentro, e que esses locais fazem comunicação com a cavidade nasal. Então a gente tem os ósteos que ligam a cavidade nasal com seios paranasais. Dentro dos seios paranasais, mucosa, mesma história, produção de muco, células ali ciliadas e tudo mais. Num quadro de infecção aguda, por conta de um vírus que ocorre 98% das vezes das rinossinusites, esse vírus acaba influenciando ali na defesa da mucosa. Então, as células da mucosa contaminadas pelo vírus são marcadas com complemento, com imunoglobulinas, ativando as células de defesa. Com isso, quando ativa uma célula de defesa, quando tem um processo inflamatório local, isso para qualquer parte do nosso organismo, é normal que faça vasodilatação e aumente a liberação de líquido naquele local. Tomei uma pancada no braço, bati, torceu, fica inchado. Por que está demasiado? Porque liberou pró-inflamatório que abriu os vasos para poder drenar líquido ali para aquela região. Porque o líquido vai estar levando células de defesa, imunoglobulinas, complemento, células de reparo, proteínas, plaqueta para se precisar coagular alguma coisa, então é proposital. E isso também acontece nas vias aéreas respiratórias quando está cometido com um vírus. Vai lá o sistema imunológico, ativa, ajuda, mastócito, a gente tem bastante mastócito na via respiratória, liberação de histamina. Com isso, ocorre um aumento da secreção de líquido. Então esse é o ponto-chave para o seu entendimento de rinossinusite. Rinossinusite, grande maioria das vezes, vai cursar sempre com acúmulo de líquido, porque vai aumentar a produção de líquido, vai aumentar a produção de muco. E, notadamente, quando faz isso, quando causa esse edema da mucosa, pode fechar os ósteos de comunicação dos seios paranasais com a cavidade nasal. Fechou, está demasiado. Com isso é que começa a fazer retenção de líquido. Então, começa a acumular líquido nos seios maxilares, no seio frontal, no seio etmoidal. Por quê? É um processo todo fisiológico que a gente está vendo aqui, fisiopatológico por conta do vírus. Mas olha só, em algum momento, até esse exato momento, eu falei alguma coisa de bactéria? Não. Falei que foi causada por vírus e que encheu de líquido. Então quer dizer que quando o paciente chega, eu faço um raio-x de tórax e tem nível, tem líquido dentro de um seio paranasal, eu tenho que passar antibiótico para ele? Não. E eu preciso desse raio-x para fazer esse diagnóstico? Também não. É aí que está, quando a gente entende realmente, é isso que traz a segurança para o atendimento. Quando você entende o que está fazendo, aí sim você tem segurança para fazer o melhor, tanto para o paciente quanto para a sociedade, e não sair passando de antibiótico de maneira indiscriminada. Então esse acúmulo de líquido é a rinossinusite associado a todo esse processo inflamatório ocasionado por grande maioria das vezes por um vírus. Então nessa situação a gente precisa ajudar o paciente a drenar o líquido e não é o antibiótico que vai fazer isso. Esse é o grande ponto. Antibiótico é para matar bactéria. Ponto. Não tira dor, não é anti-inflamatório, não vai fazer o indivíduo melhorar mais rápido ou não nesse tipo de condição. É isso que a gente precisa entender e que a gente pode até agravar, piorar, porque vai ficar selecionando bactérias mais resistentes. Quanto mais antibiótico indevidamente esse paciente utilizar, é pior para ele. A longo prazo, isso é péssimo, vai selecionando bactérias mais resistentes. Quem já teve um paciente internado numa UTI com germes multiresistentes, que já fez lá um tipo de antibiótico, partiu para outro, está com poli B, micafungina, está com tudo e não resolve, sabe o tanto que é triste e angustiante essa situação de bactérias multiresistentes. Então a gente tem que combater isso desde a porta, desde a entrada no pronto-socorro, em não sair usando antibiótico de maneira indiscriminada. Então essa obstrução, a gente vai ajudar o paciente a drenar. É isso que a gente tem que fazer quando atende o paciente. E aí a gente vai passar, vou falar das medicações para ajudar nessa drenagem, para tirar dor, para desinflamar, que o próprio organismo dele vai melhorar e eliminar aquela secreção. Em alguns casos, aí sim, aquela secreção ali dentro acumulada, principalmente quando fecha o ósteo e fica cheio de líquido, porque foi produzindo mais líquido dentro de um seio da face desse. Encheu de líquido, puxa, aumenta a pressão ali no local, é isso que acaba trazendo dor também, aumenta a pressão, não está conseguindo drenar. E por conta daquela quantidade de líquido, A gente tem bactérias normalmente na nossa microbiota aqui das vias aéreas, muitas. Moraxella catarrhalis, o próprio pneumococo, né, o streptopneumoniae, a gente tem bastante. A Haemophilus influenza, a gente tem muito. Então, essas próprias bactérias colonizam aquela secreção e aí sim, isso pode virar uma rinossinusite bacteriana. E, ó, mesmo assim, na rinossinusite bacteriana, boa parte das vezes, o próprio organismo dá conta dessa infecção, justamente por serem bactérias que convivem normalmente com a gente. Então, a bactéria vai aumentar um pouco a proliferação, mas o nosso organismo está acostumado. Então, ele vai lá e responde em boa parte das vezes. Por isso que o antibiótico tem que ser muito bem indicado. Em quais situações a gente vai indicar antibiótico para o paciente com rinossinusite? Primeiro, se o paciente chega com febrão, 38,5, 39, mais de 39 graus, isso sim está indicando que é uma infecção bacteriana. Paciente muito toxemiado, além dos sintomas de dor na face, rinorreia, congestão nasal, mal-estar, além disso, ele vai chegar muito ruim, prostrado, sonolento, febre alta, um cara de toxemia mesmo. Esse é o paciente que vai se beneficiar com o uso de antibiótico. Ou o paciente chamado com dupla piora. Ele estava lá com sintomas gripais, de repente ele piora. Dor na face, dor no rosto quando abaixa, muito forte, congestão nasal, secreção espessa, ele teve essa piora. Aí, de repente, o organismo dele começa a fazer uma melhora, ele, opa, estou melhorando. Aí, de repente, lá no quinto dia, piora de novo. Quer dizer, dupla piora. Esse é outro indício de que realmente está com infecção bacteriana e que esse paciente vai se beneficiar com o uso de antimicrobiano. Chegou o paciente. Sinusite, você já rinossinusite, viu lá sinais, sintomas, teve um quadro, um pródromo de gripe, resfriado e evoluiu com dor na face, rinorreia, congestão nasal. Legal, não tem toxemia, não tem febre alta, não tá com dupla piora, nada disso, não vou passar antibiótico. Já fiz o meu diagnóstico de rinossinusite. Preciso pedir raio-x de seios da face? Não, abole da sua vida pedir de rotina raio-x de seios da face para o paciente. Não peça para rinossinusite, a não ser que você queira fazer como diagnóstico diferencial, paciente que é acamado, que não consegue se queixar ou tem alguma alteração neurológica, que você não tem como saber se ele está com febre, mas não sabe se é uma rinossinusite. Nesse tipo de situação, você pode pedir raio-x de seios da face. Agora, de rotina, não, porque você já fez o diagnóstico. Primeiro ponto, você já fez o diagnóstico clinicamente. Segundo ponto, se vier velamento dos seios da face, quer dizer, eu preciso passar antibiótico por causa disso? Não, você já sabe que é uma reação natural, que é uma reação normal dessa situação, então não vai passar antibiótico para isso também. Você vai passar antibiótico se baseando pela clínica. Então não peça raio-x de seios da face, vai tratar com sintomáticos. O quê? Anti-inflamatório, qualquer um deles, ibuprofeno, nimesulida, meloxicam, tenoxicam, etodolaco, qualquer um, flancox, que é o etodolaco, qualquer um desses. Associado ao analgésico para diminuir a dor do paciente, essa é a base do tratamento. Terceiro, que boa parte das vezes passa porque vai ajudar, corticoide intranasal, budesonida, é o mais, o budesonide, Noex, nome comercial, 50 microgramas, duas borrifadas em cada narina, de 12 em 12 horas por 5 dias. É isso que vai desinflamar a mucosa, é isso que vai liberar os ósteos de comunicação dos seios paranasais com o seio nasal, com cavidade nasal. Então é isso que você vai passar, anti-inflamatório, analgésico e budesonida. O que mais que você pode passar para ajudar? Lavar o nariz constantemente com soro fisiológico, 1 ml em cada narina, várias vezes por dia. Tem formulações Salcep, por exemplo, Rinossoro, você pode usar. Pode usar ainda o mais concentrado, que é o Sniff 3%, Rinossoro 3%, que é o soro fisiológico, a salmoura, soro fisiológico 3%. Pode usar, arde mais o nariz, mas pode usar. Quantas vezes quiser por dia, lavando o nariz toda hora. Porque você entende agora isso também. Ah, esse negócio de sorinho no nariz, isso não funciona. Isso, claro que funciona, você está ajudando a limpar aquela mucosa. Está ajudando aquele líquido mais espesso a diluir esse líquido, ajudando a drenar. Por isso que é importantíssimo realmente lavar o nariz. Vai ajudar a sair essa secreção, a desentupir os ósteos, drenando mais fácil a secreção. Pode usar ainda antihistamínicos, tanto de primeira geração quanto de segunda. Primeira geração, Histamin, que é o dexclorfeniramina, só que causa sono. Prefira os de segunda geração, loratadina, fexofenadina. São mais caros, mas são melhores. E tem formulações com descongestionantes, o Claritin D, o Allegra D. Pode usar também de 12 em 12 horas por 3 dias. Então, essa é a base do tratamento. Ah, por último, outros dois que dá para usar. Mucolíticos, pode usar se você quiser, passar N-acetilcisteína para o paciente, xarope de guaco, pode usar fluimucil, que é a acetilcisteína, pode usar o ambroxol também. Esses pode usar, que ajuda a fluidificar a secreção. E por último, um estimulante imunológico, que não tem tanta comprovação assim, que é o famoso caloba, pode passar o caloba também, é um fitoterápico, ele é caro, bem caro, 80, 100 reais uma caixinha, mas se o paciente tiver condição, quiser, você pode passar esses imunomoduladores, que é o caloba, tá? Então, essa é a base do tratamento para rinossinusite, é isso que a gente vai usar e deveria usar para a maioria dos pacientes. E naqueles casos reservados de febre alta, toxemia, que não melhoraram, tá? Aí sim, ou que está com dupla piora, esses você entra com antibiótico. Quais? Amox com clavulanato é uma excelente escolha, pega gram positivo e pega gram negativo. Então, pega a grande maioria de pneumococo, haemófilos, moraxella, primeira linha é amox com clavulanato. Alternativas, macrolídio, claritromicina e azitromicina são alternativas. Você fez uso do antibiótico e o paciente não está melhorando, esse sim é um indício que esse paciente merece exame para poder ver por que não está melhorando. Por quê? Será que ele está fazendo um abscesso? Está fazendo um abscesso interno? Não é bacteriana, é fúngico, é um paciente internado, é um paciente com histórico de uso crônico de corticoide, por exemplo, fez algum procedimento invasivo, pode estar fazendo uma colonização fúngica? É isso que você tem que pensar. Usando o antibiótico certo, amox clavulanato não está resolvendo, aí sim merece fazer exame. Qual? Raio-x de seios da face? Não. Tomografia. Então, nesses casos refratários, encaminhar para o otorrino. Com certeza alguma coisa está errada. Usou 14 dias de amox com clavulanato ou não tinha indicação, tem que ver o que o paciente está tendo de sintoma ainda, porque se ele tiver só com congestão, só com congestão nasal e cheio de líquido, isso não é critério para falar que não resolveu o antibiótico. Na verdade, provavelmente está acumulando secreção ali dentro, mas não tem infecção bacteriana, porque ele tem que estar tendo febre, prostração, toxemia, e isso é que vai falar para você que realmente o seu antibiótico não funcionou. Agora, a secreção ali dentro pode demorar um tempão para sair. Então, tem que ver qual é o critério que está usando para falar que não deu certo o antibiótico. Às vezes, nem tinha indicação do antibiótico. Ou, não, tinha indicação, estava febril, toxemiado, fez uso e continua desse jeito. Encaminhar para o otorrino, encaminhar para o especialista, não dá alta, tem que fazer tomografia e investigar. Alguma coisa de errado tem, porque fez o uso correto. Alternativa, amox com clavulanato. Dependendo da situação, a gente pode até pensar numa resistência bacteriana, pode... Alternativa melhor nesse tipo de situação, quinolonas respiratórias, levofloxacina ou moxifloxacina, porque aqui eu pego gram positivo, gram negativo e pego macrolídeo e pego atípicas também, tá? Então é uma opção nesses casos mais refratários, desde que comprove que não esteja tendo complicações como abscesso, como colonização fúngica ou outros problemas. E aí você pode partir para fazer quinolona respiratório, que para essa situação, nesse tipo de indicação, é uma excelente escolha, tá? Mas espero que tenha ficado claro o raciocínio clínico para não sair usando antibióticos indiscriminadamente, ainda mais que IVAS é muito frequente e é, sem dúvida alguma, a principal condição do uso indiscriminado de antibiótico para esses casos. Vamos mais. Como conduzir cólica nefrética no pronto atendimento? E o famoso Buscopan, que é bastante usado? Pode mesmo? É a melhor conduta? É o melhor analgésico para fazer para o paciente que está com cólica nefrética? Primeiro ponto, o que a gente precisa entender? Cólica nefrética é algo frequente, a gente encontra isso com certa frequência no pronto atendimento, pacientes apresentando o episódio, estimativa aí de 10, 12% da sociedade vão apresentar algum episódio e metade dessas pessoas, 50%, é recorrente. Então, quem tem cólica renal, já teve uma vez, sabe, e quando tem de novo, fala, puxa vida, já sei como que é. O que a gente tem que ter atenção quando atende um paciente com cólica nefrética? Primeira coisa, é você definir exatamente o que é uma cólica nefrética. Por quê? Muitas vezes o paciente chega com a famosa lombalgia, dor lombar, lá embaixo, com a dor aqui embaixo mesmo, bem na região lombar, e o paciente chega falando, doutor, tô com dor nos rins. Isso é muito frequente, muito, com aquela dor bilateral na região lombar. Isso não é dor renal, tem nada a ver com dor renal, o rim não fica ali, né? O rim fica lá em cima, atrás dos últimos arcos costais, próximos ali das costelas flutuantes, é lá em cima. E aí a dor renal, da cólica renal, na verdade não é o problema do cálculo no rim, e sim quando ele está migrando dentro do ureter. É nesse momento que ele vai trazer dor, e muita dor, muita dor. É claro que tem pacientes que formam cálculo, que eliminam e não sentem, e vão passar a vida inteira assim sem sentir. Mas aquele paciente com cálculo maior, invariavelmente, alguma vez vai ter dor. E aí pode acontecer três locais desse cálculo impactar, trazendo dor. Uma é lá em cima, na pelve renal, quando ele está saindo do rim entrando no ureter, é um local que causa dor. Depois, no terço médio, quando o rim atravessa, passa por cima dos vasos ilíacos, ele faz uma volta assim, ó. Então o cálculo pode impactar ali. Vamos lembrar, o ureter vem lateralmente, sai da pelve renal, vem junto ali do músculo psoas e cruza os vasos ilíacos, está aqui a aorta e está aqui os vasos ilíacos. Ele vem lateralmente, cruza para poder descer, para ir para a bexiga, para o trígono vesical. Então, quando ele faz esse cruzamento, ele pode impactar bem aqui o cálculo. É outro local que dói, bem na região do flanco. E por último, mais frequente de todos, é o cálculo tentando entrar na bexiga. Lá na junção uretero-vesical, na juve. Ele tenta entrar ali na bexiga e vai ter dor. Esse é o mais frequente. Então, dependendo da altura que tiver o cálculo, a dor muda. Quando o cálculo é lá em cima, na entrada do ureter, a dor sim é lá na região lombar alta, uma cólica muito forte, intensa, como uma ferroada, o paciente descreve, de início súbito, de uma vez. Veio aquela dor absurda ali no local, forte intensidade, geralmente associada com náuseas e vômitos. Essa é a característica principal. Depois, no terço médio, nessa região, quando ele cruza as ilíacas, vai dar uma dor no flanco, podendo irradiar tanto para cima quanto para baixo. Essa é a grande característica de dor nesse local. E por último, a dor lá na juve, lá na junção uretero-vesical, tentando entrar o cálculo dentro da bexiga, dá muita dor ali na fossa ilíaca direita ou esquerda, dependendo do lado, e mais. Uma grande característica é uma dor tipo cólica, com irradiação para a região inguinal. Na mulher, pegando o grande lábio, no homem, pegando a região testicular. Então o paciente vai referir isso, doutor, tá esquisito, tá uma dor assim, ó, dá uma dor aqui, ela desce aqui, ó, vem aqui, ó, para a região do testículo, ou na mulher, na região vaginal, aqui dá uma dor desse lado aqui, é esquisito isso, e pode estar acompanhado com disúria. Vamos só lembrar que a disúria, nesse caso, não é a dificuldade de sair a urina por causa do cálculo, e sim pela irritação nervosa ali da inervação. Então vai estimular o paciente, às vezes, com aquela sensação de que está com vontade de urinar, mas não está. Então ele vai descrever como disúria. E não é que o cálculo não está deixando. Uma outra coisa. Nessa situação, geralmente o paciente com cólica nefrética não apresenta oligúria. Isso é muito importante. Se o paciente chegar oligúrico, se realmente está anúrico ou oligúrico, você vai ter que pensar em outras causas ou se o paciente tem rim único e está completamente ocluído. Aí sim, é a única condição, porque quando tem os dois rins e obstrui um deles, o outro drena normalmente. Então não vai fazer o paciente ficar oligúrico, tá? Isso é importante na cólica renal. Sempre pensar em diagnósticos diferenciais se o paciente tiver oligúrico ou anúrico. Essa é a condição. Então ele vai chegar com dor, vai chegar nauseado, com vômitos, muito frequente. O que a gente vai fazer para esse paciente ali no pronto atendimento? Quem já atendeu o paciente com cólica nefrética, caramba, você sofre junto ali, porque é uma dor muito intensa. O paciente chega inquieto, andando para um lado para o outro, doutor, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, é uma dor insuportável. Quem já teve também sabe disso. Então, primeira coisa é você rapidamente caracterizar que seja uma cólica nefrética, vamos pensar em diagnósticos diferenciais, uma úlcera péptica, pode dar dor, é claro que vai dar na região mediana, mas estou dando exemplos de dores abdominais com outras complicações que você não pode deixar passar batido. Uma diverticulite pode dar dor, se for à esquerda, por exemplo, uma apendicite pode fazer dar dor, um cisto de ovário roto, gravidez tubária ectópica, enfim. Você vai ter que ter muita atenção para rapidamente caracterizar que aquilo é realmente uma cólica nefrética, pensar nesses diagnósticos diferenciais e uma grande característica. Paciente que está com cólica nefrética não tem peritonismo. Você vai examinar o abdômen dele, não tem defesa. Se o paciente estiver com defesa abdominal, ficar atento para outros diagnósticos diferenciais. Jordano positivo também não tem. Ele tem uma maior sensibilidade, lógico, ele está com dor naquele local. Você chega e faz punho e percussão, ele vai ficar meio desconfortável, mas não é Jordano. E aí, nesse momento também, você tem que questionar o paciente seguintes fatos. Primeiro, está tendo febre e calafrios? Porque se estiver tendo febre e calafrio diante de uma cólica nefrética, isso é urgência, tem que tirar aquele cálculo porque ele está fazendo uma pielonefrite. Febre, calafrio, se o paciente tem antecedente cirurgia prévia renal, se é transplantado, se tem um único rim, você tem que ter muita atenção, ou rim, ferradura. tem que ter atenção quanto isso, questionar se o paciente sabe de alguma dessas coisas. Não souber, legal, já descartei, que seja outras coisas mais graves, vamos tratar. Qual que é a base do tratamento para o paciente com cólica renal? Anti-inflamatório. Essa é a base, porque quando a gente faz um anti-inflamatório, eu diminuo a liberação de prostaglandinas ali dentro. Então eu diminuo, eu relaxo mais aquele ureter, favorecendo a descida do cálculo. Por isso que o anti-inflamatório é a medida inicial e a principal do tratamento de cólica nefrética. Anti-inflamatório. Vai melhorar, ele não para totalmente o movimento ali, ó, para a descida do cálculo do ureter, as contrações do ureter, ele não para, mas ele tende a ajudar a dilatar mais o ureter. Então ele vai facilitar a expulsão do cálculo. Por isso que eu uso analgésico e uso dipirona também, analgésico. Anti-inflamatório e analgésico. Qual anti-inflamatório? O que você tiver, de preferência venoso, porque o paciente está nauseado, está ruim, não vai adiantar tomar, vai demorar para fazer efeito, então faz venoso. Cetoprofeno é um de escolha aí, 100 mg, dilui num sorinho de 100, aproveita e põe metoclopramida dentro ou próprio Dramin, porque o paciente vai estar nauseado, você já põe no mesmo soro. Cetoprofeno, metoclopramida 10 mg, num sorinho de 100 e 100 mg de cetoprofeno e deixa correndo em 15, 20 minutos. Pode fazer cetoprofeno IM, 100 mg IM. Pode fazer diclofenaco, 75 mg, o famoso Voltaren IM também, e associar dipirona 1 grama, de preferência venoso. Dipirona muscular, pode fazer? Pode, só que a absorção é errática, você não absorve tudo aquilo que você espera, ele demora para absorver, então o ideal é fazer venoso também. Então, cetoprofeno e dipirona, pronto, essa é a base do tratamento. Está com dor refratária muito intensa ali, chegou, você pode acrescentar tramadol. Tramadol, 50 mg, diluído num soro de 100, fazer em 20 minutos, e aí tem que ter feito metoclopramida. Se não tiver feito, associa aqui no tramadol, porque dá muita ânsia de vômito fazer tramadol com metoclopramida, fazer tramadol para o paciente. Então, essa é a base do tratamento. É isso que o paciente vai precisar. Aí o famoso Buscopan, iocina, escopolamina, um antiespasmódico, vamos lembrar bem. Iocina, o Buscopan, ele não é analgésico, ele é antiespasmódico. Então, quando eu tenho dor relacionado com contração, ele vai atuar melhorando uma cólica, classicamente falando de cólica, cólica intestinal, cólica menstrual, ou até mesmo cólica ureteral, porque o ureter está tentando expulsar aquele cálculo. É o melhor fazer Buscopan? Não, não é o melhor. Por quê? Como o próprio nome diz, ele é antiespasmódico, ele vai paralisar a contração do ureter. Isso, para expulsão do cálculo, é ruim. É claro que isso é teórico, não existe estudos comparando se o paciente que fez uso de Buscopan ou não fez uso, se o que fez uso teve maior dificuldade para exclusão do cálculo, não tem estudo comprovando disso, mas pelo racional, a gente tende a evitar passar Buscopan. Ah, eu só tenho Buscopan. Então você vai passar Buscopan, não vai deixar o paciente com dor, que isso é muito pior. Mas o ideal é evitar. Não quer dizer que está errado, que não pode, não. Mas pelo racional, dê preferência para anti-inflamatório e analgésico, deixando o Buscopan só para aqueles casos em que você não tem outra coisa. No Buscopan composto, ele tem 20 mg de iocina e 2,5 gramas de dipirona, numa ampolinha de 5 ml. Então ele resolve bem, principalmente pela dose alta da dipirona. E também entra uma dose alta de iocina, né? Então vai dar uma paralisada ali no ureter. Não é a melhor solução, mas você pode usar, lembrando de sempre evitar, tá? E aí esse paciente que chegou, o ideal é que, para todos, você solicite um ultrassom de rotina, porque não tem como, diante do paciente, da gente saber se aquele cálculo está impactando, levando a hidronefrose. Não tem como saber. Então, você examinou, fez a medicação, melhorou completamente a dor e o paciente não tem nenhum fator de risco, não tem cirurgia renal prévia, não tem rim único, não tem rim ferradura, não é transplantado, não está tendo febre, calafrio, nada disso. Esse paciente você pode dar alta, passando para ele tansulosina, se você quiser passar, pode passar nifedipina, doses baixas também pode ser usado para ajudar a expulsão do cálculo, você pode passar na alta e pedir um ultrassom para ele fazer via ambulatorial, de rins e vias urinárias. Para quê? Para ver o cálculo? Não, para ver se está tendo complicação, se não está tendo hidronefrose, isso é o mais importante. Então melhorou completamente a dor, sem fator de risco, alta, analgésico, anti-inflamatório e pedido de ultrassom via ambulatorial. Orientação que se tiver dor novamente, retornar, ou dor, febre, calafrio, retornar imediatamente. Agora, aquele paciente que está com dor refratária, você medicou, não está melhorando, está tendo febre, calafrio, tem rim único, alguma alteração renal prévia, esse paciente você não vai dar alta. obrigatoriamente ele tem que fazer uma tomografia. Esse é o exame padrão ouro sem contraste para poder ver realmente se tem complicação e se tem cálculo na via urinária. Então, para esse paciente refratário, paciente com fatores de risco, você vai pedir a tomografia e pedir a avaliação do urologista com urgência. Porque algumas vezes ele vai precisar fazer uma uretero, passar um duplo J para poder tirar aquele cálculo, tá? Então é dessa forma que a gente conduz com segurança pacientes com cólica nefrética. Vamos mais, eu não consigo responder todas. Qual o melhor tratamento para cefaleia tensional? Diante dos grandes grupos de cefaleia, a gente tem inúmeros casos diferentes, etiologias diferentes para cefaleia. Muitos tipos, tipos e subtipos. Mas, de maneira geral, agrupando em grandes grupos, três grandes grupos. Migrânia, que é a famosa enxaqueca, cefaleia do tipo tensional e cefaleia em salvas. A cefaleia do tipo tensional é aquela mais frequente, disparado diante de migrânia, diante de cefaleia em salva, é a mais frequente. Acontece que no pronto atendimento a gente acaba vendo mais migrânia, porque esse paciente vai mais, procura mais atendimento, porque não resolve, às vezes, muitas vezes, com medicação oral, e ele lá com uma enxaqueca, ele acaba procurando pronto atendimento. A sensação que a gente tem é que tem mais enxaqueca do que cefaleia tensional. Na verdade, não. Tem muito mais cefaleia tensional. É que os pacientes com cefaleia tensional acabam se automedicando em casa e não vai procurar o atendimento. Cefaleia tensional, ele dá mais em mulheres de 30 a 50 anos, boa parte das vezes relacionado com fatores ambientais, geralmente surge a dor no final do período do dia, no final da tarde, na verdade, no final do período da tarde, e são pacientes podendo ter algum componente como fibromialgia, paciente que não dorme bem à noite, que está passando por estresse emocional, estresse físico, ou isso também, paciente que faz trabalho braçal o dia todo, no sol, desidratando, então tudo isso podendo contribuir para a chamada cefaleia tensional, que é uma característica importante, esses fatores, e o tipo de dor. Paciente que tem cefaleia tensional é aquela dor, geralmente, holocraniana, em aperto, não é aquela latejante, unilateral, de enxaqueca, é uma dor, geralmente, na cabeça inteira, ou na região occipital, com irradiação para o trapézio, tanto que surge aquela alodínia característica. O que é alodínia? Sensibilidade à dor. Doutor, tô com uma cefaleia aqui, uma dor de cabeça aqui atrás. Nossa, parece que aqui meu ombro eu encosto assim, ó, já dói. Isso é alodínia. E olha que loucura. Alguns desses pacientes chegam no pronto atendimento, nem ele procura não pela cefaleia. Ele fala assim, puxa, quando eu tô com essa cefaleia, eu vou ver minha pressão tá alta. Eu vejo lá, tá 14, tá 15, então vou lá para tomar remédio de pressão. Olha que loucura isso, e é a maior lenda do mundo. Pressão alta não dá dor de cabeça, principalmente com essas características, não dá. Vai dar dor de cabeça naqueles casos de encefalopatia hipertensiva, paciente com 18, 20, 22 de PA, de início rápido, súbito, que subiu de uma vez, você faz um fundo de olho, tem alteração, papiledema. É outra situação, muito mais rara do que cefaleia tensional. E aí você pega uma pessoa que não é hipertensa, ou hipertensa, ali, pré-hipertensa, se está com dor, e junto ainda com situações de estresse, que não está dormindo bem, que tem apneia do sono, não faz atividade física, junta tudo isso, a pessoa vai lá no pronto atendimento, está com 15 de PA. Sim, está com dor, com todos esses fatores, é isso que está causando a pressão mais alta. Chega lá, recebe o famoso captopril sublingual. Está errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa paciente merece analgésico e anti-inflamatório. É assim que a gente trata. Cefaleia tensional não é fazendo antipertensivo para esse tipo de paciente. Não tem qualquer benefício isso. Não vai ajudar em nada. Então, esse paciente você tem que orientar, fazer a medicação, pode ser via oral, pode ser venosa. Como que a gente trata cefaleia tensional? Cetoprofeno, ibuprofeno, meloxicam, nimesulida, qualquer anti-inflamatório via oral, aceclofenaco, diclofenaco, passa para o paciente, pode ser via oral ou pode fazer venoso ali, uma dose mais dipirona ou paracetamol. Ponto. Simples assim. Não precisa passar antipertensivo, nada disso, orientar o paciente. Uma característica interessante de cefaleia tensional é, quando faz atividade física, geralmente melhora a dor. É o contrário da enxaqueca. Paciente que está com enxaqueca, pegou peso, fez alguma coisa, nossa, a dor piora muito. Na cefaleia tensional, não. Tanto que isso também deve ser recomendações para o paciente, higiene do sono, fazer atividade física, ingesta de alimentos, diminuir o estresse, isso é muito relativo, né? Tanto a gente fala assim, ó, o senhor precisa diminuir o estresse, como que diminui nos dias de hoje, a loucura, o cara tem que trabalhar em dois, três lugares, aquela pressão danada, enfim, mas você tem que orientar, falar isso para o paciente, diminuir o estresse, higiene do sono, dormir bem à noite, tá, perda de peso, no caso de paciente com apneia do sono, por causa de excesso de peso e tudo mais. Então, orientar e passar anti-inflamatório e analgésico para esses pacientes. Essa é a base do tratamento para cefaleia tensional, tá? Jamais usar jamais usar opioide para esses pacientes. Paciente nenhum, todos os pacientes que chegam com dor de cabeça, nenhum deles você deve fazer opioide, em hipótese alguma, a não ser que você já tenha o diagnóstico. Ah, não, eu sei que é um tumor cerebral, tá lá, ele tá aqui no pronto atendimento, vai ser encaminhado com urgência, tá burrando de dor. Esse você pode fazer morfina, porque você já tem o diagnóstico. Agora, cefaleias de maneira geral, cefaleia tensional, migrânia e cefaleia em salva, não usar opioide para esses pacientes, porque vai predispor o paciente a fazer dependência, e mais, vai mascarar quando for algo mais grave. Porque vamos lembrar que o paciente que tem cefaleia tensional, o paciente que tem migrânia, ele pode fazer um AVC hemorrágico, por exemplo. Ele pode estar com um tumor cerebral, pode estar com uma encefalite. Então, não taxar e classificar sempre, ah, o paciente já tem migrânia, vou tratar sempre do mesmo jeito sem olhar. Não, vamos excluir outras causas sempre, toda vez que esse paciente chegar. Como conduzir insuficiência cardíaca no paciente que está hipertenso e congesto com derrame pleural, perfil B, nesse caso? Olha só, quando a gente pensa em insuficiência cardíaca, precisa vir na cabeça exatamente assim, ó, e de maneira bem resumida, fisiopatologia. Qual que é a fisiopatologia da insuficiência cardíaca? É um coração fraco, que por algum motivo não está bombeando adequadamente o sangue, ponto. Pode ser hipertensão, pode ser pós-infarto, enfim, ele não está bombeando. Com isso, o organismo de defesa... O rim vai reter água, vai reter volume para aumentar a volemia, porque ele acha que é isso. O sangue não está chegando nele, opa, está faltando sangue. Vamos acumular, reter sódio e água. E o sistema de catecolaminas libera adrenalina por dois motivos. Uma, para estimular esse coração. Falou, coração, você não está muito legal não. Estou sentindo aí que o débito cardíaco está caindo. Bora trabalhar a estimulação aqui através de catecolaminas. E outro ponto, vamos fechar a periferia, fazer vasoconstrição, porque eu ajudo o sangue a retornar, melhorando esse sangue. Porque não adianta nada eu estimular esse coração se eu não der trabalho para ele. Então essa é a visão da catecolamina, ela estimula o coração e dá trabalho para o coração, sangue mais sangue voltando. Então ponto, é isso que você tem que entender, o paciente ele vai estar fechado na periferia com o coração ruim sempre. É claro, dependendo da circunstância do paciente, o coração vai estar pior ou menos pior, mas ruim ele está. Se tem insuficiência cardíaca, alguma coisa do coração está acontecendo. Então eu vou ter... Fechando as artérias, esse é um ponto que eu tenho que me atentar diante desse paciente, e o outro ponto, quantidade de líquido. Por isso que quando a gente se depara com um paciente com insuficiência cardíaca descompensada no pronto atendimento, eu tenho que lembrar do perfil clínico hemodinâmico desse paciente, que é através dessa avaliação do tanto que estão fechados os vasos na periferia e do tanto de líquido que esse paciente está acumulando. E dessa forma eu separo em perfil A, B, C e perfil L ou D. D para facilitar, porque A, B, C, L. Puxa vida, né? Mas tá, fala D que tá de bom tamanho também. Nessa situação, eu sempre vou levar em conta essas duas coisas. Periferia fechada e quantidade de líquido. Como que eu sei o tanto que essa periferia tá fechada? É pela, primeiro, pela pressão do paciente. Segundo, pela perfusão periférica e sinais de má perfusão sistêmica. Então, paciente com tempo de enchimento capilar ruim, hipotenso, sistema nervoso central está rebaixado porque está recebendo menos sangue, está fazendo insuficiência renal, não está chegando a quantidade adequada de sangue no rim. Então, dessa forma, eu caracterizo que esse paciente está muito ruim com essa parte de perfusão. Então, dessa maneira, de perfusão e de volume, como que eu sei a questão de volume? Turgência jugular, edema de membros inferiores e crepitações pulmonares, congestão pulmonar. Por quê? Todo paciente com insuficiência cardíaca, de certa maneira, a maioria desses pacientes tem um volume circulante maior. O problema é saber se isso está tendo repercussão ou não. Então, a gente avalia clinicamente as repercussões dessa maneira. Turgência jugular, edema de membro inferior e pulmão. Chegou esse paciente, eu vou olhar essas duas coisas. Se a periferia está quente ou se está fria. E se ele está congesto ou não, se ele está úmido ou seco. Então, dessa forma, perfil A, paciente seco e quente. Seco e quente. Esse não precisa fazer nada no pronto atendimento, vai encaminhar para o ambulatório. Paciente do perfil B, está congesto, úmido, mas ele está quente, ele está mantendo uma boa perfusão. Coração, apesar de estar fraco, está conseguindo manter o sangue circulando em tudo. E não está tão fechado a periferia. O problema desse paciente é o excesso de líquido, que é o que vem a pergunta. Como conduzir esse paciente que está até mais hipertenso e que está cheio de volume, às vezes fazendo derrame pleural? No caso de derrame pleural, na insuficiência cardíaca, a maioria das vezes é bilateral. Depois, em segundo lugar, maior à direita. Se o paciente chegar com derrame pleural à esquerda isolado, esse paciente você tem que pensar em diagnósticos diferenciais, pensar em TEP, pensar em pneumonia, pensar em tumor, porque não é normal, não é comum fazer derrame à esquerda. É muito mais bilateral e à direita. Então, essa é uma atenção que tem que ter. Agora, se o paciente chegou, está com derrame bilateral, tem, classicamente, ele sabe que tem insuficiência cardíaca, faz acompanhamento. Então, quer dizer, esse derrame é por isso. Não está tendo febre, calafrio, não teve dor torácica, não está tendo hemoptise, nada que te leve a pensar em TEP. E aí eu olho esse derrame, eu não preciso puncionar, nada disso. Vou entrar com medicações. Para esse paciente do perfil B, qual que é o problema que ele está tendo? Excesso de líquido, mas eu também tenho a periferia fechada. Então, eu vou atuar nessas duas maneiras. Primeiro, diurético. E aí, dependendo do grau de hipertensão, porque o diurético, diferente do que alguns pensam, furosemida não abaixa a pressão do paciente. Então, ah, chegou um paciente hipertenso, vou fazer furosemida. Não, furosemida você tira volume, não abaixa a pressão. É claro que você fazendo furosemida, melhorando a bomba, porque você vai diminuir a quantidade de volume para esse coração, ele vai dar uma melhorada, vai sobrecarregar menos o coração, dando uma melhorada geral, mas não vai fazer abaixar a pressão. Então, ó, paciente tiver muito hipertenso, você vai priorizar baixar a pressão para depois fazer o diurético. Agora, o paciente não está tão hipertenso, vou priorizar fazer diurético e posso também baixar um pouquinho a pressão. Então, se tiver muito hipertenso, de preferência aqui com edema pulmonar, isso é uma emergência hipertensiva. Aqui entrar com medicações venosas, nitroprusiato ou nitroglicerina, de preferência nitroglicerina. Entro com nitroglicerina e vou fazendo diurético para ir aliviando. Se o paciente não está tão hipertenso assim e está relativamente bem, faço furosemida para ele, duas ampolinhas, 40 miligramas, ou você pode até fazer 1 miligrama por quilo, mas se ele não está em tanta emergência, não precisa fazer um volume grande de furosemida. A ampola de furosemida tem 20 miligramas, você pode fazer duas ampolas, 40 miligramas. E posso fazer também vasodilatador. Como ele não está numa emergência hipertensiva, não preciso fazer venoso. Aqui eu posso fazer oral. Qual que é o mais frequente do dia a dia? Captopril. Faz uma dose de 50 miligramas, 25, 50 miligramas, dependendo de como tiver a pressão do paciente, porque também não pode cair muito, porque senão esse paciente vai ser prejudicado se a pressão cair demais. Então você pode lançar a mão, não precisa fazer sublingual, tá? Só um adendo, é oral mesmo, captopril, mesmo efeito oral ou sublingual. Você pode usar o Isordil com certa cautela, avaliando bem esse paciente, vendo a condição, você pode fazer um Isordil sublingual, ou captopril, ou losartana, é uma outra opção também para esses pacientes, tá? E fazer o diurético, encaminhar depois esse paciente para o tratamento ambulatorial, acompanhamento ambulatorial para o ajuste adequado das medicações. Vamos mais aqui. Tem duas perguntas, como foi da Marinha e pancreatite. Pancreatite eu vou deixar então para o próximo podcast. Eu recebi quatro perguntas, eu já respondi isso em outro podcast, mas como eu recebi quatro perguntas de como foi minha experiência na Marinha, eu vou falar um pouco como é servir as Forças Armadas, para a gente finalizar com chave de ouro aqui. Assim que eu formei, escolhi para a Marinha. Eu pensei muito depois, por que é que eu escolhi para a Marinha? Quando eu fui escolher aqui, quando eu formei, era obrigatório servir todo mundo, porque a quantidade de homens que formavam era a mesma quantidade de vagas. Então, todo mundo que não fosse fazer residência, obrigatoriamente teria que ir para as Forças Armadas. Ou, se fosse para residência, faria e servir depois. Eu já preferi servir de imediato. E eu fiquei pensando nos locais, a gente chegava lá para escolher, era pela idade, chegava numa sala todos os homens, aí, quem que é o mais velho? Tal. Tava um quadro com todos os locais daqui do estado, né? De todas as cidades aqui do estado, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tava os três lá, com esses quadros de todas as vagas do estado. Quem é o mais velho? Fulano, onde você quer ir? Aí escolhendo até chegar. E aí, para a Marinha e para a Aeronáutica, isso eu estou falando da minha experiência, né? Dava para a gente escolher, alguns queriam. A Força Armada ficava aqui, a Aeronáutica ficava aqui em Campo Grande, então era mais difícil, você teria que escolher que queria ir para lá, mas aí ia depender da idade. eu acabei optando por ir para a Marinha, porque os outros colegas também falaram que iam optar para ir por lá, iam 11 daqui de Campo Grande, foram mais 3 de Cuiabá. Então, com isso, falei, poxa, vai uma turma grande, lá tem um hospital, e, poxa, já pensando naquela insegurança de atender, eu falei, caramba, se tem um hospital, tem outros médicos, tem os colegas para tirar aqui as dúvidas, para ajudar nesse começo. Eu pensei muito depois sobre isso, depois que eu fui entender que essa minha intenção de ir para a Marinha, na verdade, era isso, era a questão de ter mais segurança. E aí fui para lá, fiquei esse um ano trabalhando lá, a gente fazia meio período na época, e aí outro meio período dava para trabalhar. Qual que foi o grande problema? Quando eu fui para lá, para Corumbá, na verdade é em Ladário, mas a cidade é junta de Corumbá, na divisa com a Bolívia. Os médicos que estavam no ano anterior saíram das Forças Armadas, mas ficaram na cidade, e eles preencheram os PSFs, o UBS e os plantões principais ali da cidade. Então, quando a gente foi, não tinha lugar para dar plantão. E a cidade mais perto de lá era Miranda, Miranda, 200 quilômetros, super longe. E depois aqui da Uana, 300 quilômetros, e Campo Grande, 400 quilômetros. Quer dizer, difícil para dar plantão fora. E aí a gente chegou, não tinha lugar para dar plantão, 3 meses para receber o primeiro salário, três meses, e já tinha que comprar coisa, pagar, a gente ficou num hotelzinho, né, fechou lá porque não tinha móveis, não tinha nada, não tinha carro, comprei um carro para ir para lá, até então durante a faculdade só andando de busão, fui, enfim, tudo isso, já você já pensando, né, caramba, e como é que fica 3 meses sem receber? Por isso que tem que se preparar, porque geralmente demora um pouco para entrar na folha de pagamento. E aí, esse ano em si, de questão de ganho financeiro, não foi bom, porque eu estava lá na cidade e não conseguia fazer plantão fora. Fiz alguns, quando disponibilizava, eu fazia, vim fazer plantão para frente de Campo Grande, numa cidadezinha aqui perto, 500 quilômetros de lá, porque lá para perto não tinha, Miranda não estava conseguindo pegar, nem aqui da UAN, então acabava vindo para o outro lado de Campo Grande. E aí, nessa situação, financeiramente, não compensou. Se eu tivesse ficado em Campo Grande ou tivesse trabalhado fora das Forças Armadas, é que isso, para mim, não foi uma opção na época. Eu tinha que servir, ou ia para residência ou ia servir. Financeiramente, eu pensei que fosse melhor e servir direto do que eu entrar na residência, porque quebrado de grana, eu falei, não, vou para a Força Armada um ano, financeiramente, para mim, vai ser melhor. Não foi, porque tinha salário só o soldo na época, e não tinha mais nada, e demorei para receber, fiz alguns plantões lá, mas pagava muito mal o plantão lá, muito, não sei como é que está hoje, mas pagava mal o plantão lá. Então, financeiramente, não compensou. Se eu tivesse ficado em Campo Grande atendendo em pronto atendimento, igual eu fiz no ano seguinte, puxa, ganhava muito mais, muito mais. Quando eu terminei esse ano da Marinha, vim, voltei para Campo Grande, a minha esposa estava grávida, minha filha ia nascer, falei, eu não vou para a residência agora, vou trabalhar mais um ano, porque financeiramente, para mim, esse um ano foi ruim. Então, trabalhei um ano, aí sim, trabalhando aqui, plantão, sala vermelha, UPA, dando plantão, alguns plantões em outras cidades, semana inteira, à noite, aquela loucura. Financeiramente, foi muito melhor do que esse um ano na Marinha. Mas esse um ano da Marinha, poxa, fiz grandes amizades, que até hoje ainda tenho. Foi uma experiência de tirar com fuzil, com pistola, fazer incursões no meio do Pantanal, isso foi lindíssimo, a gente saía... Ficava uma semana fora no navio, atendendo ribeirinho, população ribeirinha, fazendo missões. Isso foi muito legal. Isso de experiência foi muito bacana. Saltei de paraquedas, fiz várias coisas que não faria nunca na vida. Então, nesse aspecto, a Marinha foi muito bacana, foi muito legal. Para a vida, de experiências, de coisas muito bacanas que eu vivi lá... Financeiramente não foi tão bom assim, mas acabou compensando, né? O ganho com outras coisas foi até melhor do que o ganho financeiro, né? Então isso valeu a pena, mas hoje você vai ter que avaliar. Porque assim também, dependendo da cidade que você tiver, não vai ter plantão sobrando, você vai ter que ficar viajando. Então se você pegar a Força Armada na sua cidade, se conseguir, porque tem isso também, às vezes você fala que quer ir, não vai para o lugar que você definiu, você vai para onde tem vaga. Uma coisa aqui no estado, eu não sei ainda como é que era hoje, mas tem um lugar que chama Forte Coimbra. Eu fui lá, quando eu estava na Marinha, a gente foi fazer uma incursão de navio e parou no Forte Coimbra. Caramba, tinha gente que ficava lá, teve um colega meu que ficou em Forte Coimbra. É uma vila no meio do nada, na beira do rio, na beira do forte ali, o acesso é só por barco. Você ficava lá ilhado, isolado, sem nada, assim, que eu digo, não tem nada de lazer, você fica lá preso no lugar. Então, às vezes você pensa em ir, quero ir para tal lugar. Não é bem assim quando você escolhe, tem que ver as possibilidades. Então, Da parte financeira, pensa bem. Às vezes, boa parte das vezes, não vai compensar tanto do que você sair trabalhando. Agora, da parte de experiência, se é o que você quer passar, é bacana, vale a pena. E tem também o lado de você sair da faculdade com um emprego garantido. Isso é muito bacana. Soldo hoje é praticamente o dobro do que era na minha época, acho que até mais. Então, esse lado também é bacana, para você ponderar e pesar. Mas você que vai ter que pensar e decidir se é o que você quer. Conversar com amigos que serviram o ano anterior vale a pena. Pega algum veterano, pega alguém que você conhece que serviu no ano anterior e pergunta como é que foi a experiência, para assim você definir se vai ou não vai. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o episódio 19 do podcast Médico na Prática. Grande abraço para todo mundo.